Bezat Hashem, da Fiut, tratado de Sotah. Olá pessoal, Shalom Alechem. Estamos na Afteta Mutbe, na última linha. Vui Achel Eoshet Israel. Com a sua Shimshon Sansão, o pastor diz: Vui Achel Eoshet Israel. Ele salvou o povo de Israel dos filisteus. Porque Torá usa um verbo Yachel, quer dizer Yachel. Fala Gmará Amar Abichal Berabichal. Ela falou: Sabe o Chal Shvoato Shel Avimelech. Yachel é uma referência que o juramento, o pacto que Avraham Avinu fez com Avimelech foi cancelado. Ou seja, Avraham Avinu fez um pacto com Avimelech que nem o povo de Israel vai atacar os filisteus. E Avimelech fez em contrapartida, se comprometeu que os filhos dele, os filisteus, não vão atacar o povo de Israel. Os filisteus, eles transgrediram esse pacto, sim, atacaram o povo de Israel. Então o pacto foi cancelado. E o povo de Israel já tinha a permissão de contra-atacar os filisteus. Isso foi comandado por Shimshon. Tertir, como diz o Pasuk, Im tishkor li ulnini ulnerdi. Que Avraham Avinu se comprometeu junto com Avimelech, que nem ele, nem os filhos, nem os netos, descendentes, vão atacar uns aos outros. E os filisteus transgrediram isso. Vai dar anar, vai varecheu Hashem. Fala o Pasuk, Shimshon, Sansão, ele cresceu e foi abençoado por Hashem. Bemá birchu, que bracha é essa que Hashem deu para Shimshon? Qual foi a bênção? A maravilha da Amará fala, sabe o nome de Rav, Sheberchou Be'amato. Amato que Bnei Adam, Bezarou que Nachal Shotef. Fala a maravilha em nome de Rav, Hashem deu uma bênção para Shimshon, que ele vai ter muita capacidade de reprodução. Essa é a bênção que Hashem deu para Shimshon. Meikra Shimshon el Hashem, Veomer Hashem Elohim Zohrenina. Sabemos já, vimos ontem que Shimshon ele se casou com Drilá, Dalila, e ela cortou o cabelo dele, e ele perdeu a força dele, e os filisteus capturaram Shimshon, ele estava lá acorrentado, e ele falou para Hashem, Zohrenina, lembre-se por favor de mim, Vehaskirina, me fortifique, Ahaba Amaze, nem que seja só essa vez, me fortifique, me dê a força de volta, Veinakman, Ekamahad, Mishtenai, me plishtim, para eu fazer a vingança contra os filisteus dos meus dois olhos. Os filisteus arrancaram os dois olhos de Shimshon, como a gente viu ontem também. E Shimshon, ele queria fazer essa vingança. Hashem estendeu a força para Shimshon. E Shimshon derrubou toda aquela construção sobre os filisteus que estavam lá. Amar Rav, disse Rav, Amar Shimshon ifnei HaKadosh Baruch Hu. O que Shimshon disse para Hashem? Lembre-se, por favor, de mim. Então falou Rav, Ribono Shelam Rei do Universo, Zechol Yisrim Shana Shafat Et Israel. Shimshon disse para Hashem, por favor, se lembre dos 20 anos que eu julguei o povo de Israel. Velo amarti le'echad me'em haveli ma'akim makom le'makom. E Shimshon fez isso da forma justa, sem pedir nada em troca. Nem que seja um mínimo favor de levar um bastão de um lado para o outro, Shimshon não pediu para o povo de Israel. Então Shimshon pediu para Hashem se lembrar disso e ajudar Shimshon nesse momento. Vaelech Shimshon vaelkot shalosh me'ot shuali. O que aconteceu foi que Shimshon se casou com Drilá, aquela filisteia, e o pai dela pegou Drilá e deu ela para um outro homem, afastando ela de Shimshon. Shimshon, em contrapartida, pegou 300 raposas, amarrou elas em pares e amarrou uma tocha acesa em cada par para queimar os campos dos filisteus. Mas na Shuali, pergunta Amara, por que justamente raposas? Amara Biaivu Barnag de Amara Bihia Baraba fala o sábio Amar Shimshon. Shimshon ele concluiu o seguinte: Yavo Misha Hosela Hurava Eframi Plishtim Shechazub Shvota. Shimshon disse que venham as raposas, que quando elas estão sendo perseguidas, elas não fogem. Elas enfrentam o inimigo, que venham as raposas e punam os filisteus que transgrediram o pacto que Avimelech fez para Avraham Avinu, que os filisteus não vão atacar o povo de Israel. Tá a falar, Braita, Amara Bishimon Ahassi, fala o sábio, Ben Ktefav Shel Shimshon Shishim Amá. Fala o sábio que a distância entre um ombro e o outro de Shimshon é 60 Amá. Uma distância bem grande. Shinemar, como diz o Pasuk, Vayishkav Shimshon Ad Hatzi Alayla Vayakom Hatzi Alayla. Shimshon dormiu até a meia-noite. Vayokaz Bedlatot Sha'arair Vishteh Mezuzot Vayisayim Mabriach Vayasem Ktefav. Shimshon carregou um portão inteiro, arrancou um portão inteiro e carregou no seu ombro. E sabemos dentro da Tota Asa Kutot Mijishima, mas sabemos que a distância mínima dos portões de Asa, que era a área dos filisteus, erano minimo 60 amaton, se Shimshon carregou no ombro esse portão, significa que o ombro dele tinha esse comprimento. Então Shimshon foi preso pelos filisteus depois que ele perdeu a força dele, e ele estava moendo na cadeia. Quer dizer, moendo, a Mara Biohana disse de Biohana, em Trina ela achou na vera. Trina, moer, é uma linguagem que se refere a relações proibidas. Vechenomer, como diz o Pasuk, Titran na Herishti, que a mulher pecou com outro homem, Titran, ela fez a relação proibida com outro homem. O que aconteceu com o Shimshon, que ele pecou relações proibidas na cadeia? Miramete, kol echad vechad evilo et ishto le beta asurim. Que o pastor veio nos indicar é que todos os filisteus trouxeram as esposas para Shimshon na cadeia para que elas engravidem de Shimshon e tenham filhos valentes e fortes como Shimshon. Amarafapa disse Rafapa, reino de Amrish, como diz o provérbio, Kame deixate hamra hamra, que trazem para aquele que é acostumado a beber vinho, trazem para ele vinho. Kame refuka gridaya duvla. E para aquele que é acostumado a comer verduras, trazem mais verduras. Shimshon, que pecou com a filisteia, se casou com uma filisteia, então trouxeram para ele mais filisteias para ele pecar na cadeia. Namara Biuchanan disse a Biuchanan, Kola mezanei, estou mezanenet alav. Fala a Biuchanan, um ensinamento em paralelo. Todo aquele marido que faz relações proibidas com outras mulheres, a mulher dele vai pecar da mesma forma, vai copiar ele. Shinemar, como diz, Im nifteli bi alishava petach rei arafti, uchti titran leacher ishti. Se o marido vai pecar com outras mulheres, a mulher vai pecar com outros homens. Tanto se ela sabe que o marido pecou ou não sabe, inconscientemente ela vai acabar pecando com outros homens. Esse cumprimento do pastor vai ler e reu na acherim, que os outros homens vão pecar com a mulher da pessoa. Não além, o velho da Amrish, como as pessoas costumam falar, como diz o provérbio, que se o marido ele cuida das abóboras grandes, a mulher vai copiar o marido e vai cuidar das abóboras pequenas. Então, reflete isso que a gente acabou de ver, que se o marido pega com outras mulheres, a esposa dele também vai fazer a mesma coisa. Durante esses 20 anos que Shimshon julgou o povo de Israel, ele julgou o povo de Israel com tanta justiça como Hashem julgaria o povo de Israel. Shema, como diz o Pasuk, Dan Yadin Amo Keahat, que da tribo de Dan vai sair um juiz, que é Shimshon, que vai julgar o povo de Israel, Keahat, com tanta justiça como Hashem julga as pessoas. Namara Biuchanan disse a Biuchanan, Shimshon al Shmo shel HaKadosh Baruch Hu Nikra. Esse nome Shimshon é um dos nomes, se refere a um dos nomes de Hashem. Shneimar, como diz o Pasuk, Shemesh umagen Hashem Elokim. Que um dos nomes de Hashem, fala Gemara, é Shemesh, o Sol. Shemesh é um dos nomes de Hashem. Vamos ver por que na frente. Porém, pergunta ela meata Loimache, se Shemesh, Sol, é um dos nomes de Hashem, será proibido apagar a palavra Shemesh. E não é proibido apagar a palavra Shemesh, a palavra Sol. Não é um dos nomes de Hashem que é proibido apagar. Ela, por isso, corrija Gemara, Meenshmon Shelakadosh Baruch Hu. O nome Shimshon, que vem da palavra Shemesh, reflete um dos nomes de Hashem. É comparado com os dos nomes de Hashem. Por quê? Mas não é um dos nomes de Hashem. Makadosh Baruch Hu Megin al Kol HaOlam Kulo, assim como Hashem protege toda a criação, como o Sol protege toda a criação da luz, da vida, Av Shimshon Megin Bedoro Av Yisrael. Assim também Shimshon protegeu o povo de Israel na sua geração. Continuamos. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Bilam higer beraglo achat. Bilam, aquele profeta goi, aquele perverso, ele era manco de uma perna. Shemar, como diz o Pasuk, Vaelech Shefi, ele andava manco de uma perna. Shimshon higer beshtir aglavaya. Shimshon era manco de duas pernas. Shemar, como diz o Pasuk, Shfifon ale orach. Shfifon é o plural de Shefi. Então, Shimshon era manco de duas pernas. Tinha cinco pessoas que foram criadas com coisas fora do normal, sobrenaturais ou fora do normal. E todos esses cinco foram punidos nessas mesmas coisas que eles tinham algo anormal, eles foram punidos. Shimshon Bekoho, Shimshon tinha uma força sobrenatural. Shaul Betzavaru, Shaul, ele tinha um pescoço fora do normal, tinha uma altura muito, muito, muito grande. Avshalom Be'Searo, Avshalom, o filho de Davi HaMelech, tinha um volume de cabelo fora do normal. Tzidkia Be'enav, o rei Tzidkia tinha olhos que tinham uma força fora do normal. Vamos ver na frente de que se trata. Asa Be'Raglav, e Asa, o rei, tinha uma força nas pernas que também era sobrenatural. Shimshon Be'Kohó, Dichtiv. Shimshon foi punido na força dele. Dichtiv, como diz o Pasuk, Ve'asar Kohó Me'alav, depois que Drilá cortou o cabelo de Shimshon, ele perdeu a força e os filisteus capturaram ele. Shaul Betzavaru, Shaul foi punido no pescoço dele, que ele tinha um pescoço muito, muito comprido. Dichtiv, como diz o Pasuk, Ve'ikach Shaul Tachere, Ve'ipol Alea. Shaul estava prestes a ser capturado pelos filisteus, ser morto. Então Shaul, ele caiu em cima da espada dele com o pescoço na espada. Então, isso que ele tinha fora do, um pescoço fora do normal, foi onde ele foi punido. Avshalom Be'Searo, Avshalom, ele tinha um volume de cabelo sobrenatural, que de Baina Lenema Kamar, como a gente vai ver mais para frente o que aconteceu com Avshalom em extenso. Tzidkia Be'enav, Tzidkia, ele tinha os olhos muito, muito fortes. Tentaram cegar ele de um monte de formas e não conseguiram cegar. Porém, no final de Nebuchadnezzar, assim conseguiu cegar os olhos dele. Dichtiv, como diz o Pasuk, Be'etene Tzidkiyahu Iver. Nebuchadnezzar, o perverso, ele cegou Tzidkiyahu. Asa, o rei Asa, Be'raglav, ele foi punido nas pernas dele. Dichtiv, como diz o Pasuk. Rak le'et ziknato, chala et raglav. Quando Asa, ele ficou velho, então ele adoeceu das pernas dele. Ve'amaravida amarav, como falou o sábio, she'achastou padagra. Que o rei Asa, ele adoeceu uma doença chamada Padagra, que ataca as pernas. Continua Maramar, lei Marzutra Berede Rav Nachman, de Rav Nachman. Fala o sábio para Rav Nachman, Eichi Dami Padagra. Qual é a sensação dessa doença chamada Padagra? Amar lei, Kemahad e Basarachai. Fala Rav Nachman, é com a mesma dor do que agulhas perfurando uma carne viva. Essa é a sensação dessa doença nas pernas da pessoa. Mneiada, pergunta a Gmará, de onde Rav Nachman sabia isso? E cadê a primeira chave raspei? Uma possibilidade é que Rav Nachman adoeceu essa doença. Vem cadê tem aqueles que dizem Mirabe Shamalei? Tem aqueles que dizem que ele recebeu isso do rabino dele, mas ele próprio não adoeceu. Vem cadê a tem aqueles que dizem Esoda Shemereav, o Britole Odiav, que ele sabia isso por inspiração divina, que é essa a sensação dessa doença. Continuamos, Darash Rava. Rava explicou, Mipnemane Nash Asa, por que Asa, o rei, ele adoeceu essa doença nas pernas dele? Falou, sabe, Mipneshe Asa Angaria Betamideh Hachamim, porque ele fez os sábios da Torá deixarem o estudo para trabalhar para o rei. Por isso ele foi punido. Shemar, como diz o Pasuk, Ramelech Asa Ishmet Kol Yehuda Enaki. O rei Asa falou para todos os habitantes de Yehuda, ninguém vai se isentar do trabalho real. Mesmo os sábios da Torá tem que deixar o estudo para ir trabalhar para o rei. Mas Enaki, quer dizer Enaki, ninguém vai estar limpo. Tamara Vida Amarav falou, sabe, afilo Khatan Mechedro Vekala Mechupata. Falou, sabe, mesmo um casal de recém-casados que acabaram de fazer a chupá, acabaram de se casar, tem que ir trabalhar para o rei. Por isso ele foi punido, porque ele forçou todos trabalharem, mesmo aqueles que não deveriam trabalhar, para o rei. Ktiv, um pasuk diz, fala Gmará, Vairet Shimshon Timnat. Shimshon desceu para a cidade de Timnat, e lá ele viu Drilá, e se casou com Drilá, a filisteia. Ktiv, um outro pasuk diz, Hineh Hamir Ole Timnat. Com a ação Yehudá e Tamar, mandaram falar para Tamar que o seu sogro, Yehudá, filho de Yaakov, está subindo para Timnat. Então a questão é, como o pastor fala aqui, para chegar em Timnat tem que descer, um outro pastor diz que tem que subir, Timnat está numa montanha, então como fica isso? Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, Shimshon Shinitganah Ba'aktiv Be'yelidah. Fala Rabi Elazar, isso que o pastor diz que Shimshon desceu e Yehudá subiu, é uma metáfora. Então Shimshon, que ele foi criticado pelo que ele fez em Timnat, ele se casou com uma filisteia, isso é sinto que ele desceu, se ele desceu espiritualmente, Yehudá Shinitalaba, Yehudá que ele, merece, ele conseguiu uma elevação espiritual, ele teve dois filhos com Tamar, que de lá saíram os reis, os profetas do povo de Israel, como a gente vai ver na frente, então Ktiv Bei Aliyah. Então o pasuk diz que Yehudá subiu para Timnat, ou seja, subiu espiritualmente com o que aconteceu em Timnat. Porém, fala o Sábio uma outra explicação dos psukim. Uma outra explicação, que tinham duas cidades chamadas Timnat, uma estava numa depressão, então para chegar lá tinha que descer, e lá Shimshon foi, e outra cidade estava numa montanha, então Yehudá subiu a montanha para chegar em Timnat, não tem uma contradição. Rafapa, Marfala, Rafapa, uma outra explicação, Hada Timnahave, tem uma cidade só chamada Timnat, depende de onde você chega para essa cidade, você vai ter que subir ou descer. Se você vem de um lado, você tem que subir para chegar em Timnat. Se vem de outro lado, tem que descer, porque a pessoa para chegar em Timnat de um dos lados tem que subir uma montanha e depois descer para chegar em Timnat. Então, Timnat está numa montanha, entre uma montanha mais alta e a parte baixa. Então o Shimshon ele veio. Ele teve que descer, porque ele estava já no topo dessa montanha e desceu para Timnat. E Yehudá subiu para chegar em Timnat. Então não tem contradição. Kegon Vardunia, Obeibari, Veshuka, Denaras, como acontece com essas três outras cidades. Vadeshebe Petah Reinai. Em relação a Yehudá e Tamar, o que aconteceu lá? Tamar se casou com os dois filhos de Yehudá e os dois morreram. E ela não tinha filhos ainda. Ela estava esperando se casar com o terceiro filho de Yehudá e não deram para ela o terceiro filho de Yehudá para ela se casar. Ela queria ter filhos da descendência de Yehudá. Yehudá era um grande tzadik, ela queria ter filhos dessa descendência. Então ela se disfarçou de Zoná, ela se disfarçou de uma mulher vendida para atrair Yehudá para ter filhos com ele. Ela se sentou na porta dos Einai. A questão é o que isso significa. אמר רבי אלכסנדר, פעל רבי אלכסנדר, מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו. פתח עיניים, פעל רבי אלכסנדר, הפורטה דטנדה ג'ה אברהם אבינו. מספיק עושה, שכל עיניים צופות לראותו, כי ההולוגר הוא שתודו אוליוס קרים וי. תודו את הספסוס כיפס למפולה קרים פסה, קרים טרה לטנדה ג'ה אברהם אבינו, פרסירים בין חסבידו פרו אברהם אבינו. תאולה תמר על הפיקו פרדה, esperando Yehudá passar. Rabbi Hanin Amará falou, sabe, uma outra explicação, mas como se chamou Enaim, falou, sabe, Enaim é uma cidade, é o nome de um lugar, como diz o Pasuk, Tapuach da Enam, que é a mesma cidade que o Pasuk chama de Enam, é Enaim, a mesma cidade. Rav Shmuel Bar Nachmani Amar falou, outro sábio, Shinatna Enaim Ledvaria. Ela se sentou, Petach Enaim, você vê que ela estava planejando o que responder, como convencer Yehudá a fazer a relação com ela. Então, Kishitav Amar lá, quando Yehudá, ele cobrou os serviços de Tamar, Yehudá não sabia que era Tamar, achou que era uma zoná, ele disse para Tamar, Shema no Hrita, talvez você é uma goiá, e eu não poderia fazer a relação com você, Amra lei Gioretani, ela disse que ela é uma convertida. Shema Eshetisha, Yehudá perguntou, talvez você é uma mulher casada, uma judia casada, proibida, Amrale Pnuyani, ela disse que não, ela disse que ela é solteira. Shema Kibel Bach Avir Kidushin, talvez o seu pai casou você com alguém quando você era criança, você nem sabe, você é casada. Amrale Yetomani, ela disse que ela era órfã já de nascimento, o pai dela faleceu antes dela nascer. Shema Tmeat, Yehudá perguntou para ela, talvez você está impura, impureza de Nidá, será proibido fazer a relação com você. Amrale Teurani. E ela respondeu que ela não estava impura, ela já tinha se purificado, convencendo Yehudá que ele pode fazer a relação com ela. Vamos ver mais sobre isso na frente, porém agora a Mara vai trazer alguns psukim com relação a Avraham Avinu. Vai estar Eshel Beber Shava. Avraham Avinu plantou um Eshel em Beer Shava. O que significa isso? Amar Eish Lakish, fala Eish Lakish. Melamed Shasa Pardes, Menatabo Kol Mine Megadim. Fala Eish Lakish. Avraham Avinu plantou um pomar inteiro cheio de frutas, de árvores frutíferas, para receber as visitas. Rabi Yudá e Rabi Nechemia Kadamar Pardes. Rabi Yudá e Rabi Nechemia também explicaram esse passo. Um deles explicou com o Reish Lakish que Avraham Avinu plantou um pomar. E Kadamar Pundak. O outro explicou que Avraham Avinu montou uma tenda com pousada para as visitas. Rabi Shlama Lemandamar Pardes. Aino Dirti Vaita. da presidenza o pieno che rischia avrò plantò un po' mar, per questo te la usa il verbo vaità, che li plantò e le manda mal pundac, ma è vaità, perché fu un pieno che rischia avrò montò una pousada, una tenda con pousada, che significa esse verbo de plantar, quer dizer, plantar uma pousada, qual o significado disso? Vamos aqui sim. Que dirti vaitá aolé apadnô. A Torá sim usa esse verbo de plantar com relação a montar uma tenda. Então, é possível explicar que Avraham Avinu montou uma tenda de pousada para as visitas. Continuamos. Vaikra Shem Beshem Hashem El Olá. Lá Avraham Avinu chamou Hashem, o Deus do mundo, o dono do mundo. Porém, fala não é mais ainda. A Marisha quis anticreva e criar. Não só que a Avraham Avinu chamou Hashem dessa forma. Viramos a página. Ela vai a Kri. Também a Avraham Avinu ensinou os outros chamarem Hashem dessa forma. Isso explica que a Gemara. Melamete e cria Avraham Avinu lishmo shelakadosh baruch hu bepe kol over vashav. Avraham Avinu ensinou a todos que visitavam ele a chamar Hashem dessa forma, o Deus do mundo. Ensinou a todos o monoteísmo. Como ele fazia isso? Depois que os visitantes comeram e beberam, eles queriam abençoar Avraham Avinu. Amalael falava a Avraham Avinu para os visitantes: vocês acham que vocês comeram a minha comida? Vocês comeram a comida de Hashem? Tudo pertence a Hashem. Agradeçam, louvem, abençoem para aquele que criou o mundo. Dessa forma, Avraham Avinu ensinava a todos o monoteísmo. Voltando a Yehudá e Tamar, vai ir a Yehudá e a Xavé a lesonar que está a panéa. Yehudá viu Tamar e achou que ela era uma zoná, uma prostituta que estava lá, porque ela cobriu o rosto dela. Pergunta a Mishum que está a panéa, a Xavé a lesonar, por que ela cobriu o rosto? Yehudá pensou que ela era uma zoná? Deve ser o contrário, fala os comentaristas, as zonotas atrai as pessoas mostrando a beleza delas. Então, isso, o fato de ela estar com o rosto coberto não é um sinal que ela é uma zoná, pelo contrário. Se explica que a Maravilhazar fala o sábio Shikistapanev Betramia. O que eu posso dizer é que nesse momento ela não estava com o rosto coberto. Ela estava com o rosto exposto. Porém, Yehudá não reconheceu que ela era Tamar, porque todo o tempo que ela estava na casa de Yehudá, casada com os filhos dele, ela estava com o rosto coberto. Então Yehudá nunca tinha visto o rosto de Tamar. Só agora ele viu e não sabia que era Tamar. Por isso ele pensou que ela era uma zoná que estava por lá. Damar al-Shun ba-Nachman, Amar al-Binotar, como falou o sábio, Kolkana she-Itznoa, Bebet-Hamia, Zuhav, Yotzim, Mena, Melachim, Benevim, como diz o sábio, toda nora que se comporta com discrição na casa do sogro merece que dela saiam reis e profetas do povo de Israel. Minala, como se sabe isso, Mitamar de Tamar, que saiu dela profetas e reis, e ela era discreta na casa de Yehudá, Nevim, Dirtiv, saiu de Tamar profetas, como diz o Pasuk, Hazon Eshayahu ben Amotz, foi a profecia de Eshayahu, filho de Amotz, e Amotz era descendente de Tamar, dele saiu de Eshayahu, Melachim e Davi, e saiu de Tamar reis, Davi da Melech saiu de Tamar. Continua a Ravamar Abi Levi, disse Rabi Levi, Davaz e Masoret Beyadenu Meavotenu, esse ensinamento a gente recebeu de tradição dos nossos antepassados. Amotz ve Amatzia, Achim Havu. Amotz, o pai de Yeshaya e Amatzia, que era um rei do povo de Israel, eram irmãos. Então se vê daqui que Yeshaya saiu de Tamar, junto com os reis do povo de Israel, de David Amelech, saiu de Tamar também. Himutzet, Himetutzet Nibayar. O que aconteceu foi que Tamar engravidou de Yehudá, e todos achavam que Tamar tinha pecado com um homem estranho, e ela foi condenada à morte. Então, Himutzet, ela foi levada para a pena de morte. Pergunta na Himutzet Mibayale. O verbo não está correto. Himutzet é que ela saiu. Já te falo Himutzet, ela foi levada para a pena de morte. Então, o que significa Himutzet? Amar Rabbi Elazar, fala o sábio. Le'achar shenimtzu simane abasa mechmem ve'nichka bagavriel ve'kirva. O que aconteceu foi quando Yehudá comprou de Tamar os serviços dela, então Yehudá não tinha como pagar a Tamar, e Tamar falou, me dá o seu bastão, me dá o seu carimbo, e me dá esses fios que você tem aí no seu bolso, no penhor de pagamento. E Yehudá deu para ela. E quando Yehudá foi resgatar o penhor, a Tamar já não estava mais lá. E Tamar ia usar esses penhores como prova que ela está grávida de Yehudá e ia se salvar da pena de morte. Então o que aconteceu foi, depois que ela achou esses penhores na casa dela, veio um anjo perverso chamado Samermem e tirou esses sinais dela e afastou isso dela. Depois veio Gabriel, um anjo bondoso, Bekirvan, e trouxe de volta esses sinais para Tamar. Como diz o pasuk, como esse pasuk indica isso? Qual a explicação desse pasuk? Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Mishashi, Mitrachku, Simanea, Nasit, Keonai, Lemit. No momento que o Samermem, esse anjo perverso, afastou os sinais de Tamar, Tamar se tornou uma pomba muda. Ela não tinha nenhum argumento de defesa e ela ia morrer com os dois filhos que ela tinha no ventre, com a pena de morte. Depois Gabriel trouxe de volta esses sinais para Tamar, por isso Himutzet, ela encontrou esses sinais para se defender, esses penhores. De David Mirtam, a continuação do pastor fala de David Mirtam, o que significa isso? Sheatzamimena David, Sheamach Betam. O pastor se refere a Tamar, que teve como descendência David Amelech, que David Amelech é chamado Mirtam. Por que quer dizer Mirtam? Sheamach Betam. Mirtam é uma abreviação de Mach Betam. Mach significa humilde, Tam significa pleno. David Amelech era pleno na justiça dele, era um tzadik pleno. Davar Aher, uma outra explicação sobre a Mirtam. Mirtam Sheitam Makatot Tamar Shilolat Shil Maul. Mirtam se refere a David Amelech porque David Amelech nasceu sem a Orlá, então não tinha que passar pela Maká, pela machucada do Brit Milá, ele não tinha essa, a pele que se tira no Brit Milá, ele nasceu Maul. Davar Aher, uma outra explicação, Mirtam Kishem Shibakatutu Iktim Atzmo. Mirtam vem se referir à humildade plena de David Amelech, que assim como quando ele era criança, ele ia estudar a Torá com os rabinos dele, também quando ele virou rei, ele continuou estudando a Torá com os rabinos dele. Então isso demonstra a humildade de David Amelech. Continuando a maravilha, então Tamar foi condenado à morte. E para se defender, ela mandou para Yehudá, que era o juiz que ia condenar ela à morte, mandou os sinais, os pertences do próprio Yehudá, para se inocentar, dizendo que foi Yehudá que engravidou ela, e Tamar poderia se casar com Yehudá, era permitido para ela, dessa forma ela ia se inocentar. Pergunta para ver, tem uma lei mesmo, por que ela não disse claramente que ela está grávida de Yehudá? Porque ela se colocou em risco e mandou os sinais para Yehudá reconhecer. Pode ser que Yehudá ia confessar ou não. Por que ela não se defendeu falando que ela está grávida de Yehudá, explicitamente? Amar Azuda Batuvi Amarav. Fala, mas Azuda Batuvi não me dirá. Amre lá, tem aqueles que dizem. Amar Afkana Barbizna, Amar Afshimon Hasida. Tem aqueles que dizem que foi Afkana Barbizna, foi o nome de Afshimon Hasida. Amre lá, tem aqueles que dizem. Amar Abiyohanan, Mishum Mishim Benyohai. Tem aqueles que dizem que foi Abiyohanan, que falou esse ensinamento em nome de Abishimon Benyohai. Noach lo le'adam she'apil atzmo letoch kifshan ha'esh ve'al ya'abir p'nei chaverot barabim. Fala o sábio, vale mais a pena para a pessoa ser jogado num forno ardente, um forno aceso, do que envergonhar alguém em público. Minara non tzapreizu mitamar de Tamar. Ou seja, Tamar, em vez de envergonhar Yehudá em público, falar que Yehudá que engravidou Tamar, e sim envergonhar Yehudá com certeza, Tamar aceitou o risco de sofrer a pena de morte, mais do que envergonhar Yehudá em público. Então, Tamar sim mandou os sinais para Yehudá reconhecer e confessar que Tamar está grávida dele, para se salvar da pena de morte, porém, Tamar não confessou, não entregou Yehudá abertamente. Hakerna. O Tamar disse que Yehudá, por favor, reconheça. Reconheça esses sinais e confesse que foi ele que engravidou Tamar. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, fala o sábio, Behakir Bisser Leaviv, Behakir Bisru. Fala o sábio, quando Yehudá avisou Yaakov que Yosef tinha sido morto, depois que os irmãos venderam Yosef, eles tiraram a túnica de Yosef, molharam no sangue de um animal e trouxeram para Yaakov. E Yehudá falou para Yaakov reconhecer essa túnica, e esse é um sinal que Yosef tinha sido morto. Então, uma vez que Yehudá falou para Yaakov esse verbo Raquel, reconheça. Daquele bistru, nessa ocasião de Tamar, Tamar falou para Yehudá reconhecer esses sinais e confessar que foi ele que engravidou Tamar. Então, daquele bistru, Raquel Nakhtonet Birha, Yehudá falou para Yaakov, reconheça a túnica do seu filho Yosef. Daquele bistru, nesse momento que Yehudá foi envergonhado, Tamar falou para Yehudá reconhecer que ele que fez a relação com Tamar, engravidou ela, esse mesmo verbo. Então seria um castigo paralelo ao pecado de Yehudá. Yehudá fez Yaakov sofrer com a venda de Yosef, por isso agora Yehudá vai ser envergonhado nesse mesmo verbo, Raquel. Continua agora, Raquelna. Tamar falou para Yehudá, reconheça por favor esses penhores e confesse que você que me engravidou. Amar Edicham Berabichanina, fala o sábio. Be'akir biser le'aviv be'akir bisru. Fala o sábio que esse verbo que Tamar falou para Yehudá, reconheça por favor, foi usado por Yehudá quando ele avisou Yaakov que Yosef tinha morrido. Então explica que agora, biser, be'akir biser, akir naktonet bincha. Quando os irmãos de Yosef venderam Yosef para os árabes, Yehudá trouxe a túnica de Yosef molhada de sangue para Yaakov, para que Yaakov reconheça que é a túnica de Yosef e pense que Yosef morreu. Então Yehudá fez Yosef e fez Yaakov sofrer com esse verbo Raquel, reconheça. Daquele bisruto, Tamar agora fez Yehudá sofrer, se envergonhar em público com esse mesmo verbo Raquel na Lemi. Reconheça, por favor, quem é o dono desses objetos e eu estou grávida desse homem. Fala na, e na ela chama a caixa. A palavra na significa por favor. Amra lei, falou Tamar para Yehudá, bebakasha mimcha, por favor, hakir pne boracha, reconheça o seu Deus, eu tenho a temor a Hashem, da alta ali melecha memeli, e não me deixe ser morto, sofrer a pena de morte. Vai aquele Yehudá, vai omar, tzadka memeli, Yehudá falou que ela está inocentada, e os filhos de Tamar são filhos de Yehudá. Ainda de Amar, Afkhanim, Barbiz, Namar, Shimon, Hasida, isso que falou o sábio. Yosef, Shekideshem, Shamayim, Beseter, Zahav, Elsifu, Loot, Achad, Mishmo, Shalakadosh, Baruch Hu. Yosef, que santificou o nome de Hashem secretamente. A esposa de Potifar estava incitando Yosef a pecar com ela e Yosef recusou. Então Yosef santificou o nome de Hashem em segredo. Por isso foi acrescentado no nome de Yosef uma das letras do nome de Hashem. Tirteu, como diz o Pasuk, Edut bi Yosef Samu. O pastor chama Yosef com um rei a mais, o rei do nome de Hashem foi acrescentado ao nome de Yosef. Yehudá, acha que deixa Hashem em referência, agora Yehudá, que santificou o nome de Hashem em público, teve piedade de Tamar, confessou que ele é o pai dos filhos de Tamar. Zahav, ele calculou Hashem Oshelakadosh Baruch Hu. Todas as letras do nome de Hashem que estão no nome de Yosef agora se referem ao nome de Hashem. No nome Yehudá tem as quatro letras do nome de Hashem que agora se referem ao nome de Hashem. Por mérito isso que ele santificou o nome de Hashem em público. No momento que Yehudá confessou e inocentou Tamar, saiu uma voz espiritual de Hashem e falou: você salvou Tamar e os dois filhos que ela tem no ventre, Minaur, da pena de morte do fogo. Saiba que eu vou salvar três dos seus filhos do fogo. Manino, quem são esses filhos? Hananiá, Mishael e Azariá. São os três descendentes de Yehudá, Hananiá, Mishael e Azariá, três profetas, que foram julgados pelos babilônios no fogo e foram salvos milagrosamente. Tzadka Mimene. Yehudá falou que Tamar está inocentada, os filhos dela são filhos dele. Isso inocentaria Tamar. Minayadá. Pergunta a Gmará de onde Yehudá sabia que Tamar estava grávida dele. Talvez Yehudá fez a relação com Tamar. Ela não se engravidou dele, depois ela fez a relação com outro homem e se engravidou de outro homem. Fala, que aconteceu foi que Yehudá disse tzadka. É verdade, quem fez a relação com Tamar fui eu. E aí saiu uma voz de Hashem e avisou a todos que estavam lá. Mimeni Yatsuk Vushim. Era parte do plano de Hashem que Tamar se engravide de Yehudá e que saia de Yehudá e Tamar profetas e reis do povo de Israel. Velo Yassaf Od Ledata, o pastor diz, Velo Yassaf Od Ledata, Che significa questo? Masha va saba hamuol del shmuel barami, bishmuel del shmuel barami, fa lo sabio, che van shi ada, shuv lo pasak mimena. Uma vez que Yehudá percebeu como Tamar era uma mulher justa, ele não cortou o vínculo com Tamar, se casou com Tamar. Ktivach, o pasuk fala aqui, velo yasaf od ledata. Yehudá continuou com o vínculo com Tamar, se casou com ela. O Ktivach também, um outro pasuk diz, kol gadol velo yasaf. O pasuk usa o mesmo termo, lo yasaf, dizendo que isso continuou. Então, lo yasaf seria continuar, então Yehudá se casou com Tamar e continuou o vínculo com Tamar. Isso para que acabaremos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver, entender mais a história de Avshalom, que se rebelou contra o seu pai David Amelech, que aconteceu com Avshalom. E vamos ver muitos ensinamentos da situação do povo de Israel no Egito, enquanto a gente era escravo lá, e quando a gente foi salvo, por que méritos a gente foi salvo do Egito, com muito, muito mais no próximo Davo, um Davo muito, muito rico. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.